Euronet Plus. Uma vez mais, muito boa tarde, e agora abrimos espaço para as questões europeias e atravessamos a fronteira da União para voltar a falar da Venezuela. É o Visto de Bruxelas, espaço que semanalmente trazemos aqui à antena, da responsabilidade da Renascença e também da Euronet. Em Bucareste, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União decidiram a criação de um grupo de contacto para, no prazo de 3 meses, encontrar uma saída pacífica para a crise venezuelana. E o Parlamento Europeu reconheceu ontem Juan Guaidó como presidente interino na resolução que foi aprovada por uma larga maioria, 439 votos a favor e apenas 104 contra. O Parlamento pede ainda à chefe da diplomacia, Frederica Mogherini, e também aos Estados-membros, que adotem uma posição firme e reiterem o pleno apoio à Assembleia Nacional Venezuelana. Vasco Candra.
O Parlamento Europeu tornou-se esta semana na primeira instituição comunitária a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.
É um prazer anunciar que o Parlamento Europeu
reconhece o Juan Guaidó, presidente interino legítimo da Venezuela. O Parlamento Europeu é a primeira instituição europeia a fazê-lo. E pedimos aos Estados-membros e à alta representante que façam o mesmo quanto antes, por forma a termos uma posição única e forte.
Anúncio feito pelo presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, após a aprovação pelo plenário de uma resolução sobre a Venezuela. No documento, o Parlamento pede à chefe da diplomacia europeia e aos governos dos 28 que também reconheçam Juan Guaidó, presidente interino. A posição do Parlamento junta-se ao ultimato da União Europeia ao regime de Nicolás Maduro, exigindo que anuncie novas eleições. Caso contrário, os 28 vão reconhecer a presidência interina de Guaidó. Entretanto, também os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutiram a situação na Venezuela. Ontem, no final do encontro, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, anunciou a criação de um grupo de contacto internacional para facilitar a realização de eleições presidenciais.
O grupo ajudará a criar confiança e as condições que são necessárias para a emergência de um processo credível em linha com as disposições relevantes da Constituição da Venezuela, permitindo que os venezuelanos determinem o seu futuro através da realização de novas eleições com todas as garantias.
Eleições com todas as garantias, pede a União Europeia. Este grupo de contacto internacional inclui vários Estados-membros, entre os quais Portugal e ainda países da América Latina. Vai trabalhar durante cerca de 3 meses para tentar abrir caminho para uma solução pacífica e democrática da crise na Venezuela.
Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas. E em estúdio está o jornalista Francisco Sárcio de Cabral, como sempre acontece às sextas-feiras no Visto de Bruxelas. Francisco, boa tarde. Já lá vamos a este grupo de contacto. Para já, queria-lhe fazer uma pergunta. Se acredita que até domingo, porque é no domingo que acaba o ultimato que a União Europeia deu a Nicolás Maduro, se acredita que Nicolás Maduro vai ceder, vai marcar eleições?
Penso que não, penso que é improvável, tem que haver mais pressão sobre ele e, enfim, este grupo de contacto pode, de certo modo, aumentar essa pressão, porque pode haver o reconhecimento agora de parte da União Europeia de Guaidó, que não foi reconhecido ainda, só foi
pelo Parlamento Europeu, sim, ainda não pela União Europeia.
Uhum. Agora pode... Até porque a União Europeia deu 8 dias para Maduro organizar eleições ou lançar eleições livres. Claro que Maduro não... Claro, porque era prever que ele acha que é tudo um golpe vindo dos Estados Unidos contra a soberania da Venezuela. Enfim.
Este grupo de contacto, então, pode ser uma boa ideia, até porque integra países também...
Da América Latina.
Da América Latina, e, portanto, pode ser uma boa ideia, pode ser uma ponte...
Uma ponte, exatamente. Pode ser útil, tudo depende de como é que as coisas serão conduzidas e como é que também será o que é decisivo, a reação dos militares venezuelanos, porque eles, no fundo, eles é que têm a chave do problema na mão, não é? Porque... Se eles se mantiverem unidos apoiando Maduro, vai ser muito difícil evitar uma espécie de guerra civil ou pelo menos uma perseguição dos contestatários, que hoje em dia são a maioria da população, parece ser a maioria da população venezuelana, que contesta o governo desastroso de Maduro. E, portanto, enfim, esperemos que isto corra tudo sem derramamento de sangue. Já houve uma série de mortes.
E pode dar-se o caso da União Europeia, ou enquanto a União Europeia não reconhecer no seu todo Juan Guaidó como presidente interino, vários Estados-membros o fazerem de forma individual? A França, a Alemanha, a Espanha já o fizeram. Pode dar-se o caso da União Europeia se partir aqui em
Eu acho vários... que seria de evitar, não seria boa ideia, mas pode acontecer que alguns países digam, bem, nós, por exemplo, Portugal tem que ter cuidado por causa da nossa, dos imigrantes que lá estão, que ainda são 3 milhões e tal de origem portuguesa, alguns mesmo portugueses, e portanto tem que ter mais cuidado. Há países que não têm que ter esse cuidado, mas eu espero que haja um... Seria desejável, pelo menos, que houvesse uma posição dos Estados-membros em conjunto.
A crise na Venezuela é um assunto que a Europa acompanha com atenção. Esperam-se desenvolvimentos nos próximos dias, tal como o Brexit. A 2 meses do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Parlamento Britânico votou na terça-feira não o acordo, mas sim uma emenda para mandatar a Primeira-Ministra a renegociar com a União Europeia sem o capítulo do backstop, a polémica questão das fronteiras das Irlandas. Theresa May reconheceu que as negociações não seriam fáceis. A resposta veio de imediato. Em Bruxelas, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recusa qualquer renegociação.
O acordo de retirada mantém-se o melhor e único acordo possível. Dissemo-lo em novembro, dissemo-lo em dezembro, dissemo-lo novamente em janeiro, após a primeira votação do texto na Câmara dos Comuns. O debate e o voto de terça-feira na Câmara dos Comuns não alteram a nossa posição. O acordo de saída não será renegociado.
Perante o plenário do Parlamento Europeu, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, não podia ter sido mais claro. Também Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia, disse perante os deputados que a situação é grave.
Olha a situação na que nos encontramos.
Esta é a situação em que nos encontramos hoje, nesta negociação longa e extraordinária. No momento que quero classificar, Sr. Presidente, tendo estado na primeira linha sobre a autoridade dos presidentes Juncker e Tusk e da sua, um momento que classifico de grave e muito sério.
Um momento que eu qualifico de grave e de très sérieux.
Francisco, esta questão do Brexit acompanha-nos há meses aqui no Visto de Bruxelas. Vamos acompanhando, sobretudo com preocupação. Às vezes parece que são dados um passo em frente, dois atrás. O que aconteceu esta semana, a seu ver, complica mais as coisas ou consegue ver aqui alguma esperança numa solução?
Não vejo esperança.
Sendo que faltam 2 meses, não é?
Não é por isso, é porque o problema que está a complicar tudo isto é, de facto, a questão da fronteira entre a República da Irlanda e o Ulster, ou seja, a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Porque uma vez que o Reino Unido saia da União Europeia, aquela fronteira passa a ser uma fronteira externa da União Europeia. E, portanto, isso vai contrariar um acordo feito há 21 anos, o Acordo de Sexta-feira Santa de 2008, entre protestantes e católicos, enfim, que trouxe a paz a uma zona que estava há anos a ser atingida por gravíssimos incidentes e mortes e atentados, etc. Ora bem, isto sabe-se desde há 2 anos e tal, desde dezembro de 2016, foi a primeira posição que a União Europeia tomou sobre o assunto, enfim, queriam tentar encontrar uma solução. E até agora encontraram só esta, que é uma solução temporária. A Irlanda do Norte ficaria temporariamente integrada na União Aduaneira com a Europa Comunitária. É claro que, e Theresa May até aceitou e assinou. Depois, os conservadores mais eurocéticos não quiseram isto, nem, e também não os, aquele pequeno partido de protestantes da Irlanda do Norte, que hoje em dia dá a MEI uma maioria na Câmara dos Comuns, mas eles estão contra. Portanto, eu não vi até agora. Diz, a União Europeia tem sido muito inflexível, intolerante. Então, mas, tomara a União Europeia descobrir uma solução. Mas não se vê qual seja. Esta, que eu percebo que os ingleses muitos ingleses não gostem dela, porque permitiria que uma parte do território britânico continuasse ligado à União Europeia, de certa maneira. Agora, então inventem uma nova solução. Theresa May não inventou solução nenhuma. Isto mostra como o Brexit foi lançado de uma maneira absolutamente irresponsável, sem ter mais pequena ideia do que era preciso, até por acaso a Primeira-Ministra até votou a favor de ficar na União Europeia e depois achou que era seu dever, até uma questão de honra, cumprir a vontade popular. Só que a Câmara dos Comuns votou muitas moções, mas não disse uma palavra, nem apontou uma solução para resolver o problema da fronteira irlandesa.
E temos ainda mais um tema neste visto de Bruxelas. A pouco mais de 4 meses das eleições europeias, a Comissão Europeia pede às plataformas sociais, como o Facebook ou o Twitter, para combaterem as fake news e a desinformação. Bruxelas quer garantir a transparência da propaganda política. Vasco Gandra.
A Comissão Europeia diz que as plataformas digitais, Google, Facebook, Twitter, entre outras, fizeram progressos no combate à desinformação. Por exemplo, foram removidas contas falsas e foi reduzida a visibilidade de sites que promovem a desinformação. Mas Bruxelas pede mais, pretende que as plataformas e as redes sociais intensifiquem os esforços antes das eleições europeias em maio, esforços no combate às notícias falsas, às campanhas de desinformação e também no sentido de garantir a transparência da propaganda política, identificando quem paga essa propaganda. Há muito trabalho pela frente, diz a Comissão. Bruxelas também quer medidas que identifiquem, para além da propaganda política, por exemplo, a publicidade com fins políticos, e lamenta que algumas ferramentas digitais contra a desinformação só estejam disponíveis em alguns Estados-membros. A Comissão pede que as ferramentas estejam disponíveis em todos os idiomas e pede às plataformas que colaborem mais com os investigadores que verificam a veracidade da informação. Estas recomendações do Executivo Comunitário surgem na sequência dos relatórios com medidas que as plataformas digitais se comprometeram a tomar contra a desinformação.
O jornalista Vasco Gandra, que em Bruxelas acompanhou esta conferência da Comissão Europeia sobre as notícias falsas. São alertas e recomendações de Bruxelas quando estamos a apenas 4 meses das eleições para o Parlamento Europeu. Visto Bruxelas, fica por aqui. Boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.